Continuaremos nossa exposição nessa série de mensagens temáticas, quando Deus diz basta, disciplinas preciosas para o povo de Deus. Se você tem percebido toda a reflexão e meditação no último capítulo de Jonas, está diretamente ligado àquilo que o Senhor tem trazido para nós em vários textos e histórias diferentes sobre esse tema, já que as oportunidades do Senhor sempre vêm junto com uma necessidade de nos arrependermos. E queremos continuar pensando sobre isso, que as disciplinas de Deus, como o autor aos Hebreus diz, no primeiro momento, nunca são agradáveis, mas extremamente necessárias às nossas vidas. Eu queria orar mais uma vez e então meditarmos juntos na palavra do Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, neste momento, todos nós precisamos ouvir a sua voz. Pai, sempre existem muitas expectativas sobre esse momento, aquilo que ouviremos, mas a nossa oração é que o Senhor nos dê a perspectiva do que é eterno, enquanto a gente se debruça na leitura e meditação das Escrituras. Pensar no basta do Senhor, num primeiro momento, pode parecer penoso, mas tem nos trazido boas oportunidades, reflexões importantes sobre a sua longanimidade sobre nós, sobre as suas provisões e propósitos para as nossas vidas. Por essa razão, Pai, leva-nos a ouvirmos sua voz, sem impormos as nossas vontades. Que o Senhor quebrante os nossos corações pessoalmente com a realidade do pecado, o poder da redenção, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, em nome de quem nós oramos. Amém. Nas duas últimas mensagens, baseado em Provérbios 29:1, nós pensamos juntos que quando Deus diz basta, ele já havia dito chega. O sábio em Provérbios disse: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. E vimos como o Senhor Deus nos dá tantas oportunidades, mas há um momento em que ele diz: chega, você não aproveitou as oportunidades. Então, porque eu te amo, eu vou quebrar o quanto for necessário, porque você vai fazer a minha vontade. O ser humano, em algum momento da sua vida, precisa entender uma coisa. Ninguém ficará sem fazer a vontade de Deus. Você pode resistir, você pode insistir, você pode brigar, mas Deus nunca cederá. E sabe por que Deus nunca vai ceder? Porque ele não muda. Se alguma vez Deus ceder, não confie nele. Porque confiar num Deus que muda não é confiável. Deus não cede, ele não precisa ceder, porque ele é perfeito. Alguém que é perfeito não precisa mudar. Alguém que é perfeito não precisa descobrir coisas novas. Alguém que é perfeito não precisa avaliar as circunstâncias para ver o que vai fazer. Alguém que é perfeito simplesmente o é, e por isso faz o que faz, porque é perfeito. Então, quando o Senhor Deus está olhando para a sua vida e você está insistindo, entenda uma coisa, você vai perder. Porque Deus nunca vai perder. O mal e todos os servos do maligno neste mundo acreditam que estão ganhando a guerra. E é verdade que eles podem até vencer algumas batalhas. Mas a guerra já está vencida pelo Senhor. Amém? Não há a mínima possibilidade de um ser criado como o diabo vencer essa guerra. A mínima possibilidade. Deus já venceu. Mas no plano soberano dele, ele está executando os seus planos conforme o seu tempo. Pensar num Deus que nos dá oportunidades nos faz entender que o basta do Senhor nunca chegará sem uma oportunidade. quero meditar com vocês em 1 Coríntios 10. Você pode abrir a sua Bíblia, depois de olharmos vários textos no Antigo Testamento. Nosso texto central será 1 Coríntios 10, que vai fazer menção à revelação de Deus no Antigo Testamento. E vamos olhar algumas, vamos meditar juntos em algumas mensagens nesse texto. Começamos hoje, se Deus permitir, caminharemos com algumas mensagens nesse texto. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Queremos responder uma nova pergunta. Na semana passada, nas últimas mensagens, respondemos o quanto alguém deveria estar disposto a testar a longanimidade de Deus olhando para Provérbios 29. Hoje, eu quero que você pense, por que não levamos a sério as advertências de Deus? Voltando a usar os nossos filhos como exemplo, por que os nossos filhos insistem em não dar ouvidos até se dar mal? Desce daí, Joãozinho, que você vai cair e vai se machucar. Eu me machucar? Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Batman. Eu sou o Homem de Ferro. Eu não me machuco. Desce daí que você vai cair e vai se machucar. Não me machuco. Até que acontece. E se foi a mãe que falou, então acontece mesmo. O pai, eu não sei, mas se a mãe falou, vai, me ouve. Se não ouvir, crianças, ouçam sua mãe. Eu não sei o nível de magia que ela tem. Eu estou brincando. Mas se ela falar, você vai cair, vai quebrar o braço, não duvide, porque se a mãe falou, vai acontecer. Se não acontecer, ela vai te pegar pelo braço e aí ela vai fazer acontecer. Mas assim como uma criança não dá ouvidos às advertências, aos alertas, às ordens dos pais, por que que será que a gente faz a mesma coisa com Deus? Tantas e tantas e tantas vezes. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, nessa primeira carta, ele vai dizer assim para eles, a partir do versículo 1, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, o Cristo à prova, que é a melhor tradução, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, porque o fim dos tempos tem chegado. Por isso, prestem atenção numa coisa. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Hoje nós vamos meditar apenas nos 6 primeiros versículos, pensando que o basta de Deus sempre vem após uma resolução exortativa. Quando Deus diz basta, nós vamos ver mais uma vez aqui nas Escrituras que ele já havia exortado ao arrependimento. O apóstolo Paulo escreve à sua igreja ali em Corinto e ele vai dizer àqueles irmãos: vocês precisam abandonar os seus pecados, a imoralidade, a idolatria, precisam parar de provocar Deus, precisam parar de murmurar contra a liderança da igreja. E Paulo estava sendo muito criticado por aquela igreja. Vocês precisam abandonar esse pecado. Deixa eu trazer um alerta a vocês, Paulo está dizendo, aquilo que vocês hoje estão cometendo. Os israelitas cometeram, e olha o que aconteceu a eles. Então, deixa eu lembrá-los sobre isso, para que vocês parem com o que estão fazendo e comecem a fazer o que agrada ao Senhor. Paulo está dizendo, Deus está dando mais uma oportunidade para vocês. Mas não abusem dela. Lembrem-se de Provérbios 29:1. Deus dá oportunidades ao arrependimento. Mas se você não as aproveita, pode chegar a hora que você não terá mais a chance do arrependimento. O basta de Deus sempre vem após uma resolução exortativa. E algumas dessas resoluções muito diretas que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto. E a primeira delas, o apóstolo Paulo nos afirma que o povo de Deus recebeu os privilégios da bondade do Senhor. Isso era verdade sobre o povo de Deus no Antigo Testamento e era verdade sobre o povo de Deus no Novo Testamento. Mas Paulo vai lembrá-los do que aconteceu no passado. E então, Paulo vai mencionar, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele vai lembrar a história da peregrinação dos israelitas quando deixaram o Egito e vão em direção à terra prometida. E Paulo lembra-lhes que os israelitas experimentaram a redenção. Ele está fazendo referência a Êxodo capítulo 13, aquele trecho da narrativa que vai mostrando o momento da redenção, da peregrinação ali. No versículo 3 em diante, Paulo lembra do que Moisés tinha contado. Eu não vou ler todo o texto, mas no versículo 20 até o 22 desse trecho do capítulo 13 do Êxodo, se você quiser abrir a sua Bíblia, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Eles saem do Egito e eles atravessam o Mar Vermelho, lá em cima, nos juncos, e eles vão descer para a península do Sinai, fazem a sua primeira grande parada. Depois eles sobem e vão acampar em Cades Barneia, fazem sua segunda grande parada. E depois vão fazer a terceira, até na ocasião da primeira mensagem nessa série que aconteceu lá no caso de Balaão. Nessa peregrinação aqui, Moisés está contando para a gente que eles saem de Sucote e acampam em Etã, muito na entrada do deserto, ainda lá no sul. Mas Moisés dá para a gente uma informação que faz toda a diferença. No versículo 21, Moisés diz assim, o Senhor ia adiante deles durante o dia. Numa nuvem, numa coluna de nuvem que era visível para todos eles no deserto, para os guiar pelo caminho. E quando o sol se punha, durante a noite, o Senhor ia adiante deles numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E enquanto o povo estava caminhando, e nós temos que entender que aquela multidão de pessoas, pelo menos 600 homens já adultos, fora mulheres e crianças, 600 mil homens adultos, fora mulheres e crianças, eles nasceram no Egito e viveram no Egito. Então, era uma peregrinação completamente nova para eles a respeito de tudo. Eles nunca tinham andado por aqueles caminhos. Eles tinham ouvido sobre Canaã, a terra de seus antepassados, mas eles nunca tinham ido lá. Era tudo muito novo e eles precisavam ser guiados. E o Senhor os guiava, indo adiante deles e usando uma coluna de nuvem e, à noite, uma coluna de fogo que trazia iluminação para todos eles, para que pudessem continuar aquela caminhada. E o apóstolo Paulo diz: igreja, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, os nossos antepassados, eles estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Eles receberam uma redenção, o Senhor os libertou do Egito. E essa libertação não foi só tirá-los territorialmente de lá, mas foi conduzi-los em proteção enquanto saíam e iam na direção da terra prometida. Paulo continua e ele vai dizer, lembrando de que os israelitas também experimentaram a direção de Deus, quando no verso 2 ele diz: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O termo batizar aqui é usado como uma metáfora, uma figura dessa representação de uma aliança de Deus com eles em que a entrada no deserto, depois da travessia do Mar Vermelho, e a saída do deserto, da travessia do Jordão, representa essa aliança com um Deus que os guiou durante todo esse tempo. Paulo estava fazendo menção ainda na narrativa do Êxodo, lá no capítulo 14, no versículo 19, então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A gente lê a narrativa da saída e da fuga do Egito e a gente acha que tudo aconteceu em um dia. Mas seria impossível, se fossem só os homens adultos, 600 mil homens, eles não fariam aquele trajeto num único dia. Mas Deus diz que eles deviam sair com tudo. Lembra quando no Pêssego a gente lê Êxodo 12, toda a narrativa, vocês juntam tudo, se preparem para a viagem, depois que o anjo passar, vocês então vão embora, com tudo. Com as crianças. Então, só pensar nas mães, a Andréia está rindo aqui, porque ela sabe o que é isso. Andréia, junta tudo e pega os dois, e você vai sair andando. Você não vai de carro, não vai de ônibus, não vai de avião. Você vai sair andando. Vamos facilitar a sua vida. Larga tudo e pega só os dois. E sai caminhando. Não vai fazer isso correndo. Não vai. Ah, então não vamos fazer com as crianças, vamos fazer com os adultos mais velhos. O cara que nasceu e cresceu sentado numa cadeira jogando videogame, com 20 anos, ele não aguenta 5 quilômetros de caminhada. O cara que nunca teve o tampão do dedo estragado na rua jogando bola, ele não aguenta. Que arrancou um pedaço do dedão no carrinho de rolemã, ele não aguenta uma caminhada dessa. Não aguenta. Jogando bola naquele sol de estalar mamona. Os moleques nem sabem o que é mamona. Nunca fizeram uma guerrinha com estilingue e mamona. Não tiveram infância. Não tiveram infância. Quem não tomou umas estilingadas não teve infância. Não foi uma coisa rápida. Foi demorado. Imediatamente ao luto da perda dos primogênitos no Egito, O faraó reúne o exército e coloca o exército para ir atrás dos israelitas, para levá-los de volta ao Egito. Só que um exército está preparado e treinado para marchar rápido. E o que o Senhor faz? O anjo do Senhor, que adiante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Se depois você olha num atlas bíblico, você vai ver lá o mar vermelho, e lá no alto você tem uma parte dele que é os juncos, até numa extensão menor, provavelmente cerca de 1 quilômetro. Cientistas ficam tentando explicar que, em algum momento no ano, as águas abaixam. E é verdade, cientificamente é verdade. Mas Moisés nos diz que Deus mandou soprar um forte vento leste, e aquele forte vento leste afastou as águas, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. O Senhor mandou fazer aquilo. Não foi simplesmente determinado dia do ano. Deus estava cuidando do seu povo. E na narrativa, no verso 31, Moisés diz: Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O apóstolo Paulo está lembrando aquela igreja de que o povo de Deus, a quem ele está usando como exemplo, não viu qualquer coisa, mas viu um milagre do tamanho da abertura do Mar Vermelho. De pessoas que estavam achando: agora o exército vai nos alcançar e nós seremos mortos. E, de repente, o Senhor Deus abre na frente deles aquele trecho, e há uma parede de água, e eles atravessam em terra seca. Nem você, nem eu, até Jesus voltar, assistiremos algo de uma grandeza como essa. E o apóstolo Paulo está os lembrando disso. Eles experimentaram o batismo no sentido de que essa aliança do Senhor os guardou. E eles passam pelas águas, e Paulo fala disso como um símbolo. Mas Paulo continua. Eles também experimentaram o amparo de Deus. No versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. 1 Coríntios 10, 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo vai usar mais um trecho da peregrinação no deserto para demonstrar que, mais do que a experiência física que tiveram lá, havia uma mensagem sobre a obra de Deus, sobre a vida deles. Em Êxodo 16, versículo 4, então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Por isso, lá no versículo 10, ele vai dizer para não murmurar. Era uma reclamação contra os líderes, porque eles não estavam mais comendo carne. Nós deixamos o deserto do Egito. Acabou o suprimento que trouxemos. E agora a gente só tem maná. E começaram a reclamar. Melhor era quando a gente estava no Egito. Lá fazia um churrasquinho. Lá fazia uma feijoada. Não, judeu não fazia feijoada. Feijoada vegana. É, com melancia. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era, e Moisés respondeu, isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comer. Aí lá no capítulo 17, na continuidade da narrativa, verso 4, então Moisés clamou ao Senhor, por quê? Porque o povo receberia o juízo de Deus por causa de suas murmurações. E mais uma vez Moisés clama ao Senhor. E Moisés clama ao Senhor dizendo, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água. E o povo beberá, porque o povo continuava murmurando. Nós não temos mais a comida que tínhamos. Nós não temos água para beber. E reclamavam contra Moisés e Arão como líderes do povo. E reclamavam num ponto que Moisés vai ao Senhor e diz assim, Deus, eu não estou mais aguentando liderar esse povo. Eles reclamam o tempo inteiro. Nada está bom para eles. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho e eles estão reclamando. O Senhor, todos os dias, manda maná. Eles não trabalham por aquela comida. E ainda estão reclamando. E o Senhor responde a Moisés com muita misericórdia. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Deus dá água para eles, Deus dá comida para eles. E o apóstolo Paulo vira para a igreja e diz assim, àquela igreja, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E a primeira resolução que Paulo nos mostra para entendermos o basta de Deus e evitarmos o basta de Deus é que o povo de Deus recebeu o privilégio de sua bondade de forma abundante. Mas há uma segunda resolução que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. E a segunda resolução é que os privilégios da bondade de Deus não eliminam sua reprovação ante o pecado. Versículo 5, Paulo diz assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Os israelitas experimentaram a avaliação de Deus sobre a sua fé, sobre a sua fidelidade, sobre a sua crença, sobre a confiança deles no Senhor. Entretanto, Paulo usa essa conjunção adversativa de maneira muito enfática. Deus não se agradou deles. O parecer de Deus sobre a conduta deles trouxe reprovação. Os israelitas experimentaram a sentença reprobatória de Deus contra eles. Deus não se agradou da maioria deles. Por essa razão, eles ficaram prostrados. Foram espalhados, o termo que Paulo usa. Paulo aqui está fazendo uma referência a Números 14. Depois dos espias terem ido olhar a terra, quando agora eles estão naquele segundo grande acampamento em Cades Barneia, e um representante de cada tribo vai espiar a terra, e quando eles voltam, eles dizem: tudo que Deus diz que a terra prometida tem, ela tem. Mas lá há gigantes, homens poderosos, e nós não somos capazes de vencê-los numa batalha. Josué e Caleb, que foi dois desses espias, disseram: pelo contrário, eles podem até ser grandes, mas Deus é maior. E decidiram por uma eleição democrática, onde disseram que a maioria estava certa. E o povo deu ouvidos à maioria. Mas a maioria estava dizendo que Deus não tinha poder para tirar os cananitas de lá. E sabe o que Moisés conta para a gente em Números 14, verso 20? Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Pensa que tristeza. Nas fronteiras de Canaã e da terra prometida, depois de meses de peregrinação, chegaram na fronteira. Vão espiar a terra e voltem, porque vocês vão entrar. Mas eles disseram: Deus não é confiável. O que Deus diz, eu não sei se dá para confiar, porque o que eu vejo parece mais forte do que o que Deus disse. E eu vivo mais pelo que eu vejo do que pelo que eu creio. Então não vou seguir Deus. E o Senhor, ainda por misericórdia, não eliminou todos, porque novamente Moisés vai interceder por eles. Os 10 espias não entraram, mas toda aquela geração não entrou. E ficaram 40 anos no deserto com um único propósito: Deus iria matar toda aquela geração. Porque eles desprezaram os privilégios da bondade de Deus. Desprezaram os privilégios de experimentar a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja é: o acesso aos altos privilégios que o povo de Deus tem não elimina a reprovação de Deus diante dos pecados que o povo comete, diante da incredulidade, da murmuração. Deus é bondoso, amém? Misericordioso o tempo todo sobre as nossas vidas. Longânimo, como vimos nas 2 últimas mensagens. Mas ele é um Deus sério. Como disse na introdução, ele não muda. E Paulo queria que o povo entendesse isso. Não abusem da bondade de Deus. Ele é bom e continuará sendo bom. A segunda resolução nos faz pensar de que esses privilégios da bondade de Deus deveriam nos transformar em adoradores mais sérios e comprometidos. Mas há uma terceira resolução que o texto nos traz. E a terceira resolução, nós lemos no verso 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Os exemplos da reprovação de Deus nos servem como modelo. Agora, Paulo deixa os exemplos do passado e volta-se à igreja de Corinto. E diz assim: irmãos, Deus não nos deu a sua palavra só para a gente ler e contar história. Deus não nos deu a sua palavra só para a gente formar uma religião que tem um livro. Deus nos deu a sua palavra como um exemplo para nos chamar a atenção. Deus não quer que imitemos os mesmos erros dos nossos antepassados. Além do verso 6, no verso 11, ele vai dizer a mesma coisa. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E não é muito interessante o apóstolo Paulo trazer uma referência escatológica a essa advertência? Quando a gente lê a história do mundo, da humanidade, nós vamos encontrando vários momentos muito intensos de relatividade no pensamento. Muito intenso sobre relatividade. Mas a minha impressão é que nenhum outro momento na história do pensamento humano a relatividade chegou no ponto em que nós vivemos hoje. Digo isso porque hoje todo mundo acredita que está certo. Porque todo mundo trata opinião como verdade. Não é? Ao ponto de uma pessoa que nasce homem dizer: eu sou mulher, e isso é verdade. No Japão, nesses últimos meses, um ser humano se transformou num cachorro. Fez cirurgias, se transformou num cachorro. Sendo conduzido por outro ser humano. Eu sempre tenho uma dificuldade de pensar quem manda em quem, né? Se o seu cachorro diz: agora é hora de eu ir para a rua, e você vai fazer o que o seu cachorro quer e limpar a sujeira dele. Eu não sei quem tem mais racionalidade com essas experiências. E as pessoas estão dizendo: isso é verdade, todo mundo tem que aceitar. O que eu quero é a verdade, todo mundo tem que aceitar. Há cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo diz assim: o Senhor Deus tem nos dado a sua palavra, porque nós temos visto as características dos finais dos tempos chegando, e a cada nova geração, os absurdos da relatividade são muito maiores. E como sempre afirmo, eu não espero absolutamente nada do pensamento do mundo. Mas toda vez que houve uma grande interferência do Senhor na história, é porque o seu povo estava vivendo como o mundo. Eu não espero que o mundo pense certo, porque o dia que o mundo pensar certo, ele se torna povo de Deus. Mas quando o povo de Deus pensa como o mundo, isso é muito grave. E Paulo diz para a igreja de Corinto: estas coisas sobrevieram para vocês não imitarem os mesmos erros de nossos antepassados. Deus não quer que desejemos os mesmos pecados de nossos antepassados. Ele vai dizer assim: estas coisas foram, se tornaram exemplos para nós, verso 6, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que não sejamos escravos desses desejos, a ideia que ele traz aqui. Paulo não está falando que isso se trata de entregar a desejos desordenados, simplesmente, mas ser completamente escravo deles, viver por eles e para eles. Eu não quero que vocês vivam assim. Olha o que Deus fez com o seu povo quando eles cometeram estes erros, quando eles desejaram estas coisas, quando eles foram se afastando de mim e desprezando a minha própria bondade. Terceira resolução é que o Senhor Deus continua sendo misericordioso sobre as nossas vidas. e nos dando oportunidades de arrependimento. Não só temos o Antigo Testamento, trazendo a nós exemplos e mais exemplos, lições e mais lições da santidade de Deus e da nossa necessidade de arrependimento. Como hoje nós temos o Novo Testamento, a palavra revelada do Senhor, que continua nos advertindo, andem comigo com a perspectiva da eternidade. Parem de olhar para a Bíblia com a perspectiva terrena, mas me busquem com a perspectiva correta. O que esse texto nos ajuda a entender que o basta de Deus sempre vem após uma resolução exortativa. Eu tenho dado oportunidades, olha quantos profetas eu enviei, olha o que Moisés fez na liderança daquele povo tantas vezes, e eles continuaram resilientes, resignados, endurecidos. Essas resoluções que nós lemos nesses primeiros versículos, lembrando que essa mensagem é uma mensagem continuada, Deus permitindo, nós vamos continuar a análise do texto, traz sobre nós uma implicação para nós como igreja hoje. Não pensando nos israelitas que peregrinaram no deserto e nem nos irmãos lá na igreja de Corinto, mas pensando em nós como igreja de Jesus hoje. O acesso à palavra de Deus é um alto privilégio para a sua igreja. Amém? Há milhares de vozes, todos os dias e o tempo todo, te oferecendo verdades. A escravidão nossa hoje, nas redes sociais, prega para a gente, segundo a segundo, verdades de todas as naturezas. Mencionei isso ontem no nosso rito fúnebre. Tiago estava me contando que participou de um velório em que as pessoas não acreditavam em Deus e acreditavam que o que existe é só matéria. Então, quando morre, é só matéria e isso não vale mais nada. As pessoas acreditam nisso. Você tem aqueles que acreditam... Quando morrer, então, você passa um tempo lá e vai desencarnar e depois você encarna de novo numa outra coisa. Ou numa outra pessoa. Ou num outro animal. E você vai fazendo isso e, dependendo de como você vai vivendo, você pode até ir se dando bem nas próximas encarnações. Dava uma aula num fim de semana de Páscoa sobre ressurreição. E tinha uma visitante que era espírita, assistiu a aula. Quando terminou a aula, ela me procurou e disse assim, aquilo que você ensinou é igual o que eu acredito lá no Espiritismo sobre reencarnação. Eu pensei, quem preparou essa aula? Foi o Paulo. Eu falei, me explica o que a senhora entende. Ela falou, não foi nada disso que eu disse. Aí desenrolamos uma história, uma conversa longa aqui. E ela ficou insistindo que a reencarnação era correta. Então, vamos fazer um teste. O teste mais simples que você pode fazer com alguém. Eu posso te provar de onde vem a ressurreição e provar que o fundamento dessa verdade é a verdade. Porque eu posso provar que a Bíblia é a verdade. Quem inventou a ideia da reencarnação? Aí ela vai falar de alguns caras, alguns nomes. Me prova que eles estão falando a verdade. Veja bem, eu estou vendo. Me prova que o Allan Kardec falou a verdade. Que o que ele disse é a verdade. Prova. A questão não é reencarnação ou reencarnação. A questão não é se o Buda é Deus ou não é Deus. Quem diz que ele é Deus? Prova que quem disse está falando a verdade. Mas eu posso provar que a Bíblia é a verdade.
Posso. Posso provar que as esperanças e promessas bíblicas são verdadeiras? Posso. Uma das coisas mais gostosas no debate com ateu é que ateu tem uma falácia que é fácil pegá-lo no debate. O ateu sempre diz assim, mas a Bíblia... Aí você pergunta para ele, onde na Bíblia está dito isso? Ele gosta de citar a Bíblia para tentar dizer que a Bíblia está errada. Onde na Bíblia está escrito isso? A maioria deles nunca leu a Bíblia e está citando a Bíblia. É, se ele lê a Bíblia, ele se converte. Olha lá, o Paulo era ateu. Foi fazer a besteira de ler a Bíblia. Agora é até pastor, ensina a Bíblia, professor de Bíblia. Prova que a Bíblia está errada. A maioria das pessoas que estão mencionando da Bíblia sequer leram a Bíblia. Mas Jesus disse, disse? Onde? Como? E quem registrou, registrou como? Para que a citação seja correta. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no meio de tanta relatividade, como filho de Deus, você pode perder a perspectiva correta do que significa ter as Escrituras. Do alto privilégio para a igreja ter a palavra revelada de Deus. Você tem hoje tanta gente se oferecendo para guiar sua fé que você pode, em algum momento, se esquecer de como Deus quer guiar sua fé. Paulo, quando usa o Antigo Testamento como exemplo, ele vai dizer: estas coisas se tornaram exemplos para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Para que, ao conhecermos a Deus, nós vivamos para Ele. Portanto, queridos, essa implicação nos ajuda a entender que é dever da igreja enxergar o interesse de Deus na santidade do seu povo. Porque não é só o interesse da igreja. Mas lendo o Salmo 119, nós fizemos a abertura do culto lendo um trecho desse salmo, o salmista vai mostrar a sua busca a Deus, o seu anseio pela palavra de Deus, a sua necessidade de ouvir a voz de Deus para conhecer a sua retidão. O Salmo 119, 33, olha a oração que ele faz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Você já fez esse tipo de oração? Deus, eu não preciso de uma roupa nova, de um carro novo, de um salário novo, de um emprego novo, de uma escola nova, de um marido novo, de uma mulher nova, de um filho novo. Eu preciso que o Senhor me ensine o caminho dos teus decretos. Eu preciso conhecer a sua vontade para segui-lo até o fim, para não ficar pelo meio do caminho. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Você teria coragem de fazer essa oração? Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Minha felicidade não é regida pelas circunstâncias, pelo dia ensolarado ou pelo dia frio. Minha felicidade não é regida pelo dia de pagamento ou pelo fim do mês, quando eu já estou liso. Inclino o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvio os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Precisamos resgatar esse tipo de oração para as nossas vidas. Precisamos resgatar esse tipo de oração para nós como igreja. Não há nenhum erro em oração intercessória, mas o erro é se a nossa única oração é intercessória. Temos que resgatar o interesse de Deus na santidade do seu povo. O apóstolo Paulo diz, lembrem dos exemplos deles, essas coisas foram escritas para que a gente não cometa, ou continue, porque eles estavam cometendo esse erro, não continue cometendo os mesmos erros e experimentemos o mesmo fim que eles experimentaram. É dever da igreja também enxergar a suficiência das Escrituras para revelar a vontade de Deus para o seu povo. O Salmo 119, o verso 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Certamente você e eu espero que já tenhamos sido vacinados o suficiente e não confiarmos nos discursos dos políticos, nas teses dos filósofos, em tanta literatura que pode ser interessante, mas nunca comparada à palavra de Deus, mas quando nos referimos à palavra de Deus, podemos categoricamente afirmar que ela é a verdade. E como igreja, a gente não pode perder essa perspectiva. E nem rebaixar a Bíblia a outros níveis de ensino e de verdades. O salmista, no verso 89 desse salmo, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. No verso 96, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aquilo que foi verdade no primeiro dia da criação, lá em Gênesis 1:1, continua sendo verdade hoje, porque Deus não muda. Só a sua palavra pode garantir isso. É dever da igreja valorizar as narrativas bíblicas como instrumento divino para a nossa transformação. Verso 9 desse salmo, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Por certo, não é ouvindo a rede social, nem ouvindo seus amigos na escola, seus professores ateus, com suas ideologias forjadas no caldeirão quente que não está lá no céu. De que maneira, jovens, solteiros, vocês querem se manter puros para Deus ser glorificado? Não são os youtubers que vão te ensinar a fazer isso. Olha o que o salmista diz. Observando-o segundo a tua palavra. Você quer conhecer a vontade de Deus e praticar a palavra de Deus, você precisa ler, meditar e se debruçar na palavra de Deus. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí o verso 11, tão conhecido, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Versículo 75 do Salmo 119. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O Senhor é justo no que faz. O apóstolo Paulo, lá aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele vai dizer assim, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Precisamos resgatar isso nas nossas vidas, nas nossas casas. Eu acredito que, como igreja, nós não perdemos isso. Amém? Acredito de verdade, não é advogando em causa própria. Mas acredito que nós não perdemos isso. Mas é muito fácil perder. Quando a gente vai elevando verdades para colocar no mesmo nível das Escrituras, e verdades aqui entre parênteses, dizendo, se a maioria está afirmando, então tem que ser verdade. Não podemos perder a perspectiva de que é um alto privilégio para a igreja ter a palavra de Deus. Hoje.
Isso nos leva a algumas aplicações. Kevin DeYoung, no livro Levando Deus a Sério, porque a Bíblia é compreensível, necessária e suficiente, o que isso significa para você, ele diz assim: se você já pensou consigo mesmo, preciso saber o que é verdadeiro. O que é verdadeiro sobre mim? O que é verdadeiro sobre as pessoas? Verdadeiro sobre o mundo? Verdadeiro sobre o futuro? Verdadeiro sobre o passado? Verdadeiro sobre uma boa vida? Verdadeiro sobre Deus? Se você já pensou que precisa descobrir o que é verdadeiro, então vem a palavra de Deus. Ela só ensina o que é verdadeiro. Só ensina o que é verdadeiro.
Outra parte gostosa no debate com o ateísta é pedir para ele mostrar onde estão os erros da Bíblia. Aí ele vai te dar, ó, tem um versículo aqui, tem uma palavra assim, ou tem um negócio assim. Está vendo? Isso é contraditório. Então vamos fazer uma leitura lógica e correta do texto, pelo seu contexto. Aí eles não querem. Não, vamos deixar isso para depois.
A Bíblia nunca vai te enganar. Amém?
Você acredita de verdade nisso? A Bíblia nunca vai te enganar.
Se você acredita de verdade nisso, quando você tem que tomar decisões, o quanto que você vai nas Escrituras para te orientar as decisões?
Se você acredita de verdade nisso, a Bíblia precisa te guiar. Por isso, algumas aplicações finais às nossas vidas. Quais sentimentos o salvo deve ter com as Escrituras Sagradas? E sentimento aqui não é só a emoção, mas é o interesse, é o compromisso, é a busca. Se você está entendendo a oportunidade do Senhor, essa advertência que Paulo traz para nós como igreja, para que nós não caiamos no basta de Deus e percamos aqueles privilégios de uma vida com o Senhor.
E, obviamente, eu não estou falando de perda de salvação, porque em nenhum momento o texto está tratando disso.
O que você precisa hoje olhar para a sua vida e corrigir, se for necessário, sobre as Escrituras?
E o primeiro sentimento que devemos ter em relação às Escrituras é deleite-se na palavra de Deus.
Seja honesto, não precisa falar, fica só pensa, mas seja honesto.
Quantas vezes você já pensou, e já até falou, ler a Bíblia é chato, cansativo.
Quantas vezes você já pensou e já falou isso? Agora pensa nessa geração, que tudo que ela vive é baseado num videozinho de TikTok. Qual será a sua capacidade de leitura e concentração? Como que essa geração será capaz de ler as Escrituras?
E o que eu vou dizer aqui, não estou falando de pecado, mas se a minha própria leitura da Escritura só está concentrada numa tela digital, até isso interfere.
Até isso interfere.
Como pai, eu sempre incentivei muitos meus filhos a, quando forem ler a Bíblia no seu tempo devocional, peguem a sua Bíblia. Até porque só a Sarinha é a geração de que o celular já era mais acessível, mas Isaac e a Belle, menores, não tiveram que lutar com tanta tela assim.
Assim, vai para as Escrituras, vai para o papel. Pega o seu caderno de anotação para suas devocionais.
Porque tudo você faz na tela, e também vai ler a Bíblia na tela, é só mais uma coisa igual às outras. O seu nível de concentração, por causa da funcionalidade agora do seu cérebro para essa concentração, será afetado.
Deleite-se na palavra do Senhor. Voltando para o Salmo 119, para nossas aplicações, o salmista vai dizer no verso 14: mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Eu almejo um dia poder ler e afirmar isso sobre a minha vida de maneira plena. Nada nesse mundo me traz mais
deleite do que a sua palavra e o seu caminho expresso na sua palavra. De ganhar a perspectiva da eternidade, não do que é temporal. A gente vai ler a Bíblia buscando o que é temporal, e o salmista está dizendo que ele vai e ele pode experimentar o deleite na palavra do Senhor, porque a perspectiva ela é eterna. O verso 24, também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselhos. Deus, eu queria fazer desse jeito, mas o seu conselho é esse. A minha alegria está no seu conselho e não no meu. Imagina o dia que a gente for capaz de nos deleitarmos na vontade de Deus. Em vez de termos que fazer como os nossos filhos. Tá bom, eu vou fazer. Deus, eu não quero isso, mas eu vou fazer, já que o Senhor está mandando. Eu não estou querendo me dar mal. Não é por adoração, é só para não se dar mal. Por adoração é aquele momento que eu digo assim, os seus pensamentos são melhores que os meus, os seus caminhos são melhores que os meus. Isaías 55, 8 e 9. Eu me deleito na sua palavra porque eu nunca seria capaz de pensar algo tão belo e profundo como os seus mandamentos. Verso 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O verso 97, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Resgate isso na sua vida. Não te falta tempo. Não te falta tempo. Te falta interesse na palavra do Senhor. Seja honesto com você mesmo. Eu tenho mais interesse no esporte, eu tenho mais interesse no videogame, eu tenho mais interesse na música, eu tenho mais interesse em caminhar, em pular, em conversar, em comer, em beber, do que em Deus. Seja honesto. Resgate a alegria de você e a palavra do Senhor. Sem estar preocupado com o tempo. Voltando a pensar nas mães aqui, talvez vocês vão ter que fazer isso 2 horas da manhã. Antes que o filho acorde de novo para mamar. É possível. Mas lamente quando você não puder ter isso, porque você queria ter e o tempo que você tem não é suficiente. Não deixe a sobra do seu tempo. Ninguém adora a Deus com sobra. Se me sobrar tempo, eu oro. Se me sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Ninguém adora a Deus com sobra. Que sentimentos o salvo deve ter? Deseja o conselho da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no verso 20, ainda tudo no Salmo 119. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Está que nem o Jacó dizendo assim, se o Senhor não me abençoar, eu não te deixo ir. Verso 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. A gente suspira por tanta coisa banal, tanta coisa passageira, efêmera. Eu tenho suspirado pela sua palavra, vivifica-me por tua justiça. Sabe quando você chega num lugar muito bonito, em viagem pela primeira vez, aquele suspiro, você já fez isso com a palavra do Senhor? Caramba, isso estava aqui, eu nunca vi antes. Como pode? Eu já li a Bíblia tantas vezes. Tantas vezes. Essa semana eu estava preparando mais uma das mensagens nesse texto e eu ia pregar apenas 2. Eu comecei a suspirar em cima do texto e aí aquilo virou 3 mensagens. Mas eu terminei a 3ª mensagem dizendo assim, não dá para parar por aqui. E é bem possível que eu pregue 4 mensagens nesse texto. Porque é tão rico a palavra do Senhor e a gente tem algo que é eterno, algo que não vai mudar na semana seguinte. Não vão vir com uma novidade na semana seguinte. Quando nos deleitamos na palavra do Senhor e desejamos o conselho de Deus, a gente vive de uma maneira que não está esperando novidade. Deus não tem para você novidade. Ele tem a verdade e a verdade dele é eterna e suficiente. Pare de buscar Deus atrás de novidade. Novidade vai buscar na internet. Todo dia tem uma porcaria nova. Aquilo que Deus entregou para Adão, Ele tem para entregar para você. Ele te chama para viver como filho. Isso não é novidade. E nenhuma novidade vai superar a beleza de poder ter um pai que te guia com conselhos da sua palavra. Verso 129, maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro porque desejo os teus mandamentos. Resgate isso na sua vida, irmão. Irmã. Voltar a ter as páginas da sua Bíblia molhadas em lágrimas por se deleitar na presença do Senhor. Que sentimentos devemos ter com as Escrituras? Não apenas se deleite, deseje, mas também dependa dela. No verso 50, o salmista vai dizer: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Acordei com o coração apertado. A ansiedade querendo me controlar. Medos me cercando. Então eu fui à palavra do Senhor. E li a palavra do Senhor. E eu fui acalmado. Renovado no meu ânimo, consolado pelo Senhor. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. Entenda que Deus tem tudo o que você precisa. Ele te fez e te salvou. Qualquer conselho que você precise, Deus tem para te dar. O profeta Amós, no meio da profecia, lá no capítulo 8, no verso 11, vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, enviarei sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem dias. Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Profecia de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Esse ainda não é o dia que Amós profetizou, mas chegará esse tempo. Chegará esse tempo. Durante os dias da tribulação, vão atrás de ouvir o Senhor e serão proibidos e mortos qualquer um que manifeste fé em Jesus. Dependa da palavra de Deus hoje. Quero concluir pensando e entendendo que o acesso aos altos privilégios recebidos de Deus não elimina o seu basta. No entanto, esse acesso à palavra de Deus é um alto privilégio. É um alto privilégio. Ter a palavra do Senhor para nos guiar é um alto privilégio. Nessa conclusão, eu queria mencionar a Confissão de Fé de Westminster. O primeiro capítulo, quando fala das Escrituras Sagradas, começa dizendo assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. O ser humano vai se impressionar com a criação de Deus manifestada pela natureza. Vai poder entender que aquilo não é obra simplesmente do acaso, e isso o fará suspirar. Mas ninguém vai admitir o pecado por causa disso. A Confissão de Fé continua: Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Deus nos deu sua vontade revelada e escrita, para que nós conhecêssemos quem Ele é e a redenção das nossas almas. E esse primeiro parágrafo da Confissão de Westminster termina assim: isto torna indispensável a Escritura Sagrada. Tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Não precisamos de um novo mar vermelho aberto, de manás caindo do céu. Não precisamos, porque Deus já deu sua palavra a nós escrita. Exemplos para que não pratiquemos os mesmos erros de nossos antepassados. Que precisamos conhecer do Senhor, podemos conhecer pela revelação das Escrituras. Por isso, basta de Deus sempre vem após uma resolução exortativa. Não espere, como temos visto nas outras mensagens, o basta de Deus. Você pode se arrepender antes. Você pode se aproximar de Deus. Você pode abandonar aquela prática de pecado que o faz viver contra a glória do Senhor. Mas se você ainda não entendeu a fé em Cristo e tem ouvido da obra de Jesus pagando pelos seus pecados, te oferecendo uma salvação eterna, não pelo seu mérito, mas pelo amor que Deus tem, você também pode mudar isso na sua vida. Deus tem nos dado mais do que nós merecemos, sem dúvida alguma. Essa fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, e o que temos feito com o que ouvimos, e o quanto temos feito. Então, curve a sua cabeça e nós vamos orar. E numa mensagem tão aplicativa como essa, por certo, áreas na sua vida que você precisa ou amadurecer ou corrigir. Pense nisso. Junto, pense no compromisso e dedicação que você tem tido à palavra de Deus e à leitura da palavra de Deus. Não para cumprir simplesmente uma norma religiosa, tenho que ler a Bíblia, mas pelo prazer e deleite de ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus falando, de enquanto você está lendo, experimentar ali o Espírito do Senhor, trazendo consolo, trazendo direção, trazendo confrontação para a sua vida. Quanto tempo você tem dedicado a se deleitar na palavra do Senhor? E se não tem feito isso, por que não tem feito? A palavra do Senhor é um meio legítimo que Ele tem te dado para conhecê-lo e andar nos caminhos dEle. Não despreze isso. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e essas resoluções exortativas que Paulo trouxe para a igreja. Obrigado pelos exemplos que o Senhor nos deu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Exemplos que nos ajudam a não precisarmos errar e sofrer as consequências do erro como eles sofreram. Mas, Pai, se nós não amarmos o Senhor e a Sua palavra mais do que tantas outras coisas que amamos, vamos continuar apenas sendo contadores de histórias. Nos ensina a amarmos a sua palavra, a amarmos a sua lei, a amarmos os seus mandamentos mais do que os nossos próprios mandamentos. nos dá a mente de Cristo, para termos uma perspectiva eterna da vontade do Senhor para cada dia que temos que viver neste mundo. E eu oro por esta igreja. O Senhor tem sido tão bom conosco e tem nos preservado até aqui. Queremos ser encontrados fiéis no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Para isso, precisamos que a sua palavra continue nos guiando. Mesmo que isso traga mensagens contra as nossas vidas. Santifica-nos na tua verdade. Cristo é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Te louvamos em Cristo Jesus. Amém.